Zebek. É o top de 4, já vai! Já vai!
Olá, olá, ouvintes do Troca Fitas, voltamos, voltamos 2024, estávamos em longas férias aí, cara, férias bem longas, inclusive eu terminei essas férias do Troca Fitas hoje levando uma mordida de um cachorro de rua enquanto voltava à academia, levei uma grande mordida, grande não, né, foi só um furinho, ele não conseguiu me pegar do nada, e hoje tomei 3 injeções só por causa desse cachorro, então obrigado cachorro aí por iluminar aí nosso início de Troca Fitas. Hoje estamos, o Zé sumiu, tá, gente? Assim, ele falou comigo faz algum tempo, mas hoje sumiu. Então pode ser que ele entre no meio, pode ser que seja um episódio sem o meu co-host e meu irmão preferido. É, mas é assim que é, e hoje a gente vai iniciar a temporada 2024 do Troca Fitas com um é ruim um pouco diferente. Deixa eu explicar aos ouvintes que não estavam no nosso grupinho do WhatsApp do Troca Fitas. Aliás, se você quiser participar desse grupinho, basta você ser um apoiador, vai no apoia.se/trocafitaspod, e aí você pode entrar no grupinho do WhatsApp, onde estão muitos convidados, pessoas que já foram convidados do nosso programa, e os outros apoiadores também estão lá. Inclusive um que foi quem inspirou esse episódio aqui, pode ser que ele entre, deveria estar aqui, inclusive. É, a gente estava falando sobre os Mamonas Assassinas lá, porque lançaram um filme tenebroso aí sobre os Mamonas Assassinas, que era para ser uma série da Record. Eles foram pegar a série de, provavelmente, de uns, no mínimo, acredito que uns 4 capítulos, e fizeram uma maçaroca ali para ficar 1h30, e com aquela qualidade, né, de Record, de produção. Então já foi um pontapé inicial. E aí a gente começou uma grande discussão ali, porque muitas pessoas odeiam realmente os Mamonas Assassinas, assim. E eu não sabia, sei lá, pra mim isso não passava pela cabeça, assim, um ódio tão exacerbado, assim. Não gostar, tudo bem, mas tem gente que odeia, e aí teve algumas comparações ali, tivemos algumas discussões sobre o que ainda vale, o que, que não vale, se é bom, se é ruim, se já foi bom algum dia. E aí criamos esse troca-fitas meio debate aqui, vai ser tipo um barraco MTV. Então... vamos apresentar aqui quem que, por enquanto, está na mesa aqui. Estamos com ela, que acabou de lançar o seu podcast Eletrobanjo, então já sigam o Eletrobanjo em todas as redes sociais e ouçam. Lana Távora está aqui. Olá!
Estou! Olá! E nada melhor do que você chegar num programa que é para falar sobre Mamonas Assassinas, né? O pastelão do rock and roll brasileiro. E João Pedro começar o ano falando que um dos primeiros acontecimentos foi levar uma picadura do cachorro.
Pois é,
então,
cara. Do nada.
E já começamos assim, ó, com o pé direito, e vamos que vamos.
E estamos também aqui também com o nosso amigo, que já foi convidado uma vez só, né, cara? Eu achei que você já tinha... Ah, não, você já participou de É Ruim, né? É, estamos aqui com o Márcio Viana, cara.
E aí? É, na verdade, assim, eu lembro que eu participei, eu acho que numa época que tinha acabado de fechar tudo, talvez, deve ter sido 2020. Porque eu lembro, o negócio foi tenso porque a internet ficou péssima, assim, eu lembro que era uma coisa como se tivesse, sei lá, no internet via rádio, assim, tava muito ruim o sinal, né, naquele dia, né? E o É Ruim foi uma festa da firma, né?
Ah, é verdade. Verdade, aquela festa firma foi campeã demais.
Foi muito legal. Muitas histórias ali. Então foi essas duas participações aí. Mas já faz tempo, né?
Acho que tá na hora de...
final de 2021, é.
Tá na hora de já fazer a segunda volta, hein? Então já vou colocar aqui na listinha para em 2024 fazermos um episódio padrão com a internet talvez um pouco melhor, quem sabe, né?
Tá bem melhor. Bem melhor. Renovei o plano aqui.
Muito bom. E estamos aqui com ele, que sempre está no banco, em pleno aquecimento ali, já está com o seu Shop Germania ali, e que quando o Zé não aparece, a gente sabe que ele aparece, às vezes aparece também junto com o Zé, porque ele já faz parte da família aqui. Arte Oliveira, claro.
Obrigado. É, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde para quem escuta o Troca Fitas em qualquer horário do dia. E a primeira coisa que eu tenho a falar para você é, não... gaste seu suado dinheirinho agora, principalmente agora que saiu de cartaz, em ver esse filme dos Mamonas em streaming, cara. Mas eu cometi a brilhantíssima cagada de... final de ano, eu finalmente fiquei um pouco abonado, a referência aí, E pensei,
bonadinho, é.
Porra, é bonadinho, exatamente. Eu vou me dar um jantar decente, já que eu tô com grana em cima. E eu vou ver essa cinebiografia dos Mamonas. Mano, eu não saía de sessão de cinema puto. Eu acho que desde o Dunkirk. Ele já tem quase 10 anos.
Eu não vi, cara, esse Dunkirk, inclusive. Tava na minha lista. É bom saber que.
É um filme do Nolan que, bicho, não dá. Pra mim, não deu.
Que tem o Harry Styles.
Uhum.
Eu sei disso, eu sei que tem o Harry Styles.
Tom Hardy. Né?
Ah, sempre tem o Tom Hardy, basicamente, né? Não tem. O Christopher Nolan tem um hard-on pelo Tom Hardy. Olha, eu fui sem querer o trocadilho, mas saiu. Foi muito sem querer. Obrigado aí pelo meu cérebro que ainda está nesse modo. Então quer dizer que de nós quatro, acho que só quem assistiu foi você, Art, provavelmente? Vocês, a Márcia e o Lana, assistiram?
Não, não.
Eu não assisti, eu não gosto, eu não sou uma pessoa muito filmes, então é difícil eu pegar pra ver, assim. E quando eu vejo, ironicamente, é biográfico de músico, mas esse eu fui mais por falta de oportunidade do que qualquer outra coisa ainda.
É, eu acho que o filme já tem essa cara meio de rede record mesmo, né, cara? Então a gente meio que já vai meio escaldado, assim, né? Vai por sua conta e risco.
É, então, eu não assisti, eu sei que e também não vi nada deles, porque tem outra coisa que aconteceu, que foi também o que gerou a discussão além do filme, que foi aquele stories lá em que os dois dos atores, inclusive, estão com outros caras ali e estão fazendo turnê, tipo Mamonas Assassinas Legado, acredito que seja o nome que eles colocaram. Porém, aí nos stories eles falaram que não são cover, eles são uma nova formação, e aí tipo pegaram um negócio pra eles, aí rolou treta, aí tem tipo os caras que eram da produção original dos Mamonas estão brigando, falando assim, não são, o Ralado, que era pra, inclusive, estar no avião lá e não foi, etc. Uhum. E aí é isso que aconteceu, e eu não vi eles, por exemplo, eles foram no Altas Horas, e o nosso amigo Romani, da Tiger Robocop, viu, e ele falou, cara, esse vocalista desse novo Dinho aí, ele é insuportável, ele quer ser o Dinho, ele quer ser engraçado, e ele é forçado pra caralho, assim. Porque o Dinho era do jeito que era, ele era, simplesmente, parecia, pelo menos. Agora, esses novos aí. Mas antes, vamos anunciar aqui que não, o Zé não apareceu, mas...
Here comes the new challenger!
A pessoa que gerou toda essa discussão e que criou essa nova... esse nosso barraco MTV troca-fitas aqui do É Ruim, apareceu porque eu mudei o horário 3 vezes, tá, gente? Então eu acabei confundindo a cabeça de todo mundo porque eu não sabia ainda o horário que ia conseguir. E está aqui ele, diretamente de Londres, Luiz Amorim. Hoje não temos as palmas. Que horas são aí, Luiz?
11:11.
Ah, tá cedo ainda. Está cedo.
Não, ainda tá bom. É, não, ainda tá bom. Nas outras vezes vocês falam assim, não, vamos começar meio cedo, não sei o quê. Vai, umas 7 da noite, às vezes tem 4 horas de diferença. Né?
Então. Sim. Então, a gente falou bem rapidinho aqui, o Art assistiu, infelizmente, aí a cinebiografia dos Mamonas, e ele já só confirmou o que a gente já sabia, né, que ia ser um lixo, por muitos fatores. Dava pra eles fazerem uma cinebiografia legal? Talvez, mas a história é muito curta, mesmo se for pegar desde antes de quando eles tentavam ser um Titãs, Legião, cover ali, meio uma coisa séria e não rolava. E aí depois teve a explosão deles, beleza, na mídia, tudo, e logo depois, infelizmente, isso, mesmo quem não gosta deles, não, né, mesmo quem odeia a banda, sabe que o final foi um negócio que não devia ter acontecido. Foi uma coisa horrível, especialmente a cobertura que foi feita pela mídia aí, que todo mundo acho que acabou vendo sem querer alguma foto bem horrível do que aconteceu com os 5 caras. Mas não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar se Mamonas Assassinas é ruim, é bom, já foi ruim desde o começo... Se eles eram melhores antes de ser Mamonas, se eles nunca foram acima da média, e é isso aí que a gente está aqui para falar. Eu queria começar, já que o Luiz chegou, eu queria que você falasse um pouco o que você falou pra gente lá no grupo sobre as suas opiniões aí, só pra gente criar uma discussão.
Pô, cara, então vamos lá, né? Eu tava até com a anotação preparada, mas agora você me chamou assim, falei, caralho, achei que tinha 20 minutos, né? Então eu vou tirar a informação... Do meu olhos.
É assim que funciona.
Então. É. Mas então, cara, eu acho assim, na época eu me diverti muito com Mamonas e foi super legal e tal. Assim como me divertia com um monte de piadas que hoje é muito sem graça.
Sim.
E aí, tipo, eu tenho muito pra mim, cara. Eu tô com 40 anos. Né? Mamonas Assassinas é um lixo. Assim, não tem nada de legal ali. E, tipo, cara, foi-se um tempo em que a gente podia rir de um monte de coisa. E acho que hoje, quando a gente conhece mais, a gente, sabe, a gente deixa de ser ignorante, assim. E, tipo, segundo Matrix, uma, né, a religião que eu sigo, Matrix, ignorância é uma bênção, tá ligado? Enquanto era tudo muito, assim, muito jogado, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tinha Mamonas, se você colocar isso numa linha do tempo, assim, a gente tinha a banheira do Gugu. Sim. E tava todo mundo lá, sabe, e saiu lá aquela música, até coloquei no grupo lá, a Short Dick Man, com o pessoal, tipo, batendo palma no show da Xuxa.
Sim.
É essa época que a gente tá falando, tá ligado? O Gregório do Vivier falava lá, e quando, tipo, as crianças cheiravam salgadinho com cigarro, tá ligado? Assim, esse era o cheiro da casa dos anos 90.
Sim.
Tudo isso era permitido. E não, cara, não é legal dançar na boquinha da garrafa. Não é legal, uma porrada de coisa. E Mamonas deveria entrar mesma, na mesma gaveta de Olavo de Carvalho, assim, falando, cara.
É, essa foi a sua citação que nos deixou falar assim. Tá um pouco longe essa barra. Aí a Lana, inclusive, falou assim, cara, acho que tá um pouquinho longe
não,
um
é,
do outro.
É só assim, é que a minha cabeça ela vai, ela faz umas coisas. Pode ser uma escada bem longa, assim, mas tá na mesma escada, tá ligado?
Então, como eu sou um dos proprietários de uma festa de anos 90, eu acabo ouvindo Mamonas, assim, sempre que eu faço a festa, a gente tem que tocar, porque esse é o negócio. Então a gente toca até boquinha da garrafa, só que lá todos são adultos, inclusive da nossa idade, assim, de entre 30 e 40. Então já é um negócio que, assim, a gente é uma criança ouvindo. Mas na época, é uma coisa que pegou as crianças todas, assim, né? Isso que foi estranho, porque a ideia deles, pelo menos o que eles diziam, não sei se o Rico Bonadio ou a gravadora já pensavam, porque pegou as crianças, e na verdade não era o que parecia que eles queriam fazer. Eles queriam fazer, mas, sei lá, eu consigo ouvir ainda,
assim.
Eu consigo ouvir, mas assim, que nem eu falei, eu consigo tocar na Tiger Robocop tranquilo, e lá eu sinto, ah, legal, tal. Mas eu não consigo pegar e falar assim, deixa, putz, que saudade de ouvir o disco dos Mamonas.
Mas sabe qual é a diferença disso, João? Eu acho que assim, ó, e vou entrar numa outra polêmica, eu vou puxar aqui outra, né? Se o Zé estivesse aqui, ia tá adorando essas conversas, coisas de tudo, sabe? Mas assim, ó, por exemplo, entrar na questão de vacina, tá? Antes que... É. Né? Eu acho que é ok, cara, você ter uma política não, você falar pro seu filho tomar ou não tomar vacina dentro da sua casa, fechado e tal, é seu direito ali e tudo mais. Você colocar isso como política pública, ou você colocar isso pro seu vizinho, você colocar isso num grupo de zap, não sei o quê, isso é errado pra caralho. Eu acho que tem um negócio ali que é dentro do seu... da sua festa... Você tá tocando Mamonas Assassinas e você tá numa TV brasileira colocando esse negócio aí, tá ligado? E assim, todo final de semana, o pessoal, eu acho que isso é muito errado.
Mas na época, tá mas e na época? Mas e na época não? Na época era tipo, inclusive leve, né?
Gente, eu tava discutindo isso com um camarada meu, muito por causa que eu fui, tive o desprazer de ver essa cinebiografia. E também é um pouco do meu relato, como, sei lá, eu era, tipo, entre aspas, o público-alvo. Porque quando descobri Mamonas, eu tinha, tipo, 6 anos de idade.
Eu tinha 12.
E, cara, é até
Luiz,
meio engraçado.
Luiz também, tinha 12, 13 também.
Porque, cara, beleza, durou 8 meses, mas, mano, eu lembro de saber do que se tratava Mamonas Assassinas justamente no final, tipo, outubro, novembro, dezembro. Eu lembro exatamente do dia da primeira vez que eu ouvi falar.
Eu também.
O seguinte, eu... Cara, uma coisa que meus pais faziam muito no meio dos anos 90 era, tipo, juntar meu aniversário com a da minha irmã.
Uhum,
a gente faz, tipo, eu sou de setembro, ela é de outubro, mas aquela coisa, pra economizar moeda, vamos meter um festão no fim de outubro. Beleza, rolou esse aniversário de 95, ganhamos, sei lá, uns... ganhei uma parte de presente. Aí, do nada, chegou o filho de um bicho do meu pai da faculdade. Ele chegou pra mim e falou, ô Arthur, você conhece Mamonas Assassinas? Eu, tipo, criancinha, Mamonas Assassinas? Mas isso é filme de violência? Ele já tava indo embora, pá. Caralho, nem sabia. Aí, muito cara, bom. Eu acho que foi justamente no final de semana que teve a banheira do Gugu com o Dinho, que ele apresentou a Valéria Zopelo pra geral.
Cara, eles foram uma vez só no Domingo Legal, você sabia disso?
Então, eles só foram essa vez.
É, então, cara, eu achei que eles estavam lá todo fim de semana, não.
Então, e isso que eu tava discutindo com esse camarada era isso. Cara, a gente tinha a impressão que, tipo, Mamonas tava todo final de semana no SBT. Não, cara, foi só essa vez.
Então, Eu lembro quando eu descobri, eu tava viajando com os meus pais e eu tinha acho que 11. Não, tinha 11, é verdade, não tinha 12, não. Foi 95, né? 96, eles morreram, eu tinha acabado de fazer 12.
Março de 93.
É, e eu tava... Ele trampava
na MTV, na época ele cobriu o caso.
Putz. É, então eu conheço a pessoa que foi a primeira a chegar no negócio do acidente, assim, quando eu fiz o negócio.
Tanto que, cara.
Fiz o documentário do NP, ele falou que ele chegou lá.
Uns dias depois, eu tava na casa da minha avó, ele colou. A primeira coisa que eu perguntei: ô tio, é verdade que você fez matéria sobre os Mamonas? Tipo, ele era sonoplasta lá dentro.
Uhum.
Só foi fazer som direto, coisa e tal, pegou a retranca.
É. Eu tava num sítio, num chalé, sei lá, dos meus pais, assim, e aí as pessoas tinham comprado CD e estavam ouvindo dentro do chalé num volume muito alto. E aí tava eu, meu irmão, o Zé tinha 5 anos, uhum. E tava um outro molequinho que tinha feito amizade, eles estavam vindo, provavelmente Pelados em Santos. Eu lembro só que a gente riu muito do pera aí que tem mais um pouquinho de que é uma piada de Chaves, é uma piada bem boboca, assim, e que pra, pô, com 11 anos eu falei assim, nossa, como colocar isso na música, que demais. Acho que é do Pelados em Santos isso aí, né?
Sim,
acho que
é final de Pelados em Santos.
É, e cara, eu falei, nossa, isso é demais. E aí depois na escola, tipo, no fim de semana seguinte, já tinha estourado. Eu acho que eu peguei ali no chalé ali o momento. Então na escola eu falei assim, ah, suruba. Falei, que inclusive é uma palavra aí que, né, as crianças aprenderam com pouca idade.
Tá um meme agora, né? Do menino falando, muito obrigado, Dinho, né?
É, depois que o Dinho... E o Gugu Liberato levou uma criança lá pra falar com os caras que tinham morrido. Bom, também o Gugu, também outro caso à parte aí. Que também... Mas, cara, na época... E aí muito se fala, assim, das letras e tal. Eu fui rever, eu não reouvi, tá? O Márcio fez isso aí, falou que reouviu. Você que reouviu, fala aí o que você achou agora.
Cara, o que eu percebi, eu ouvi hoje no metrô, e o metrô 7 tava caótico, então já aquilo já ficou caótico no meu ouvido também. Mas é, uma coisa que eu notei é que, assim, o discurso, como o Luiz falou aí, ficou datado. O som também é muito datado, cara. Sim. Você ouve aquilo, assim, eu nunca, na verdade, eu não gostava, né? Então eu já tinha 19 anos quando Mamona surgiu e tal. Eu não gostava muito, eu achava que destoava muito do que das coisas que eu ouvia, mesmo quando tocava no rádio, era uma coisa. Isso era estranho, cara. Parece que depois que tocava aquilo, não podia tocar mais nada, porque era muito estranho. Ele destoava dentro de uma rádio de rock, ele destoava, assim. Mas a impressão que eu tive hoje ouvindo. É que aquilo não é um disco de música, né? Sabe?
Disco de humor, disco de piada anos 95.
É a mesma coisa de um disco do Café com Bobagem, sabe? Assim,
sim, pra mim, o Arte tem a fita.
Eu tenho CD, eu tenho em cassete e eu tenho em LP. E eu digo pra você o seguinte, esse disco soa melhor na fita do que no CD, que no CD é daquela época onde, sei lá, tipo, o disco de skunk cortava todo grave a partir de 400 Hz, tá ligado?
Cara,
fora que é o seguinte, esse disco foi mixado no Enterprise Studios, ok. Foi o cara que mixava os discos do Ozzy Osbourne, ok. Porém, a gravação desse, principalmente a bateria, é Trigger, cara. Não é o Sérgio. Aquela merda tem o mesmo timbre das, sei lá, das demos do Mussarela, das demos do Lethal Charge, de qualquer coisa que era produzida aqui no Estúdio Arena.
Isso é uma das coisas também, viu, Art? Até comentando, assim, se você pegar som de teclado.
Sim.
Eu tinha uma bronca muito grande, porque assim, não era um som. Eu não sei nem falar sobre isso, né? Não era um som gordo, assim, falava, cara, parece que ele tá errando nota. E realmente ele não tava tocando.
Mas às vezes não tava mesmo, cara. Porque o Júlio, eu quando eu era moleque, né? Depois que eles morreram, eu tive o livrinho, que foi o Peninha que escreveu, né, inclusive. E aí. Cara, aquele. O Júlio não sabia tocar teclado, basicamente. Ele entrou de um jeito que seria muito legal, assim, como nós, assim, eu e o Luiz, a gente teve muito um grupo de amigos e tal. Entrou porque era amigo da galera, assim, ó. Tava ali no meio, entra aí. Sabe tocar? Não. Ah, pega esse teclado e faz assim, ó. E foi isso, cara. E...
Tanto que é.
Interessante,
que
interessante eles terem colocado o cara ali.
Ele era meio que o animador do.
Se você pegar os vídeos lá do tempo lá do Utopia lá, acho que tem um tecladista.
Sim,
e ele tá com um pandeirinho tocando e tal. Então ele tava ali.
Mas não tem um negocinho, ó. Eu entendi, é que eu só queria puxar um negócio aqui, meio papel de alumínio, assim, na cabeça agora. Inclusive, um cone aqui pro pessoal que não tá vendo. Mas não tem um negócio assim, cara. Eu fui ver Rick Bonadio. Eu conheci o nome essa semana. dele. Eu não sabia quem o cara era.
Uhum.
Cara, já ouvi falar, deve ser um cara ricaço, que tem um monte de coisa e tal. Aí fui pra sites muito confiáveis, tipo a Wikipedia, assim, né? Pra ver o que ele tinha feito. Eu acho que, enfim, dá pra dar um aparato ali, né? Mas aí tem uma coisa interessante, o histórico dele, assim, as coisas que ele lançou. Cara, assim, vamos colocar, é muito ruim. Assim, tudo que ele lançou, cara, ele lançou Rouge, ele lançou Twister, tudo que deu errado.
ET Rodolfo.
Dogão. Só que aí que tá, ele fez coisas assim também que, sei lá, eu não gosto, mas, por exemplo, Charlie Brown Jr., eu acho que ele tem dois ou três discos que ele produziu, ele fez, né?
Aliás, ele produziu... É, então, o Art... Na verdade, o Rick Bonadio tava ali, mas ele quem produziu foi o...
Ele era o diretor artístico do Charlie Brown, mas quem fez, pelo menos, até o Bocas Ordinárias, com exceção do 100% Charlie Brown Jr. abalando sua fábrica, foi o Tadeu Patola do Lagoa.
Lagoa? Por sinal,
é produção dele.
Então
mas não tem um negócio assim, que o lado que eu queria puxar não é nem tanto assim da qualidade, mas assim, o que eu acho que aconteceu, e a nossa impressão de ter ouvido tanto Mamonas Assassinas assim, né, é que acho que isso foi empurrado pra gente com ela abaixo com muita grana. Porque assim, não é possível, tá ligado? E aí eu me pergunto assim, a gente criança, eu era criança ali, né, adolescente, sei lá, eu não sabia, eu não tinha assim a condição que eu tenho hoje de entrar num Spotify e escolher o que eu quero ouvir.
Uhum.
Era aquele negócio que tava tocando ali no rádio e acabou. Só que aquilo tocava toda hora no rádio. E aí eu acho que fica muito fácil, tá ligado? Você fazer. Não fácil fazer sucesso, não me entenda mal assim. Mas fica muito fácil você identificar com um público grande, assim, quando você tem uma grana a colocar na mídia. Quando você tem a imagem dele super forte e super infantil, porque eles tocavam de pijama, tocavam de pantufa, com cabelo, com, né, os chapéus lá. Eram palhaças ali, assim.
Sim, sim.
Isso que chamou a criança. Cara, então assim, tipo, era muito fácil você ver isso daí, tá ligado? É muito diferente, acho que, do caso da Boquinha da Garrafa, assim. Vou colocar de novo ali, porque eles não tinham essa imagem ali, né? Mas, cara, eu acho que isso foi tão empurrado goela abaixo que a gente não percebe que, assim, não é que a gente gostou. A gente foi impactado do mesmo jeito que a gente é hoje no Instagram e acha que o negócio tá ouvindo a gente, sabe?
Uhum. Não, faz sentido.
O tempo todo, sabe?
Uhum. Não, porque não é possível. Eles estavam em todos os canais, né? Lana, por favor, fale. Que eu
não, eu tô aqui
agora
pra discordar total, assim. Em todos os sentidos, eu tô aqui pra discordar. Eu acho que você ter dinheiro injetado.
Imputado.
Obrigada, era essa palavra que eu queria. É, ter muito dinheiro injetado não garante que você vai ter público. Isso mesmo hoje em dia, a gente vê com Luísa Sonza, a gente vê com Anitta fora do Brasil. Existe uma grande injeção em certos tipos de artistas, principalmente do pop no Brasil, para que eles sejam ouvidos pela grande massa e mesmo assim eles não conseguem público aqui. Então, eu acho que é muito mais a questão temporal do que a questão financeira. E por que que eu digo temporal? A minha análise de Mamonas Assassinas, ela vem de um lado muito mais sociocultural do que musical, nesse sentido. Eu sou jornalista, né? O meu lance sempre foi história da música, biografias e tal. Então, o Mamonas Assassinas, eles foram algo muito diferente do que estava sendo sucesso na época. E foi por isso que eles foram destaque, mesmo com pouco tempo, um ano assim, de carreira, menos que isso. Os caras estouraram, por quê? Porque eles tinham justamente o que fazia eles serem diferentes dos outros. Um, era o visual. Dois, era a música. Três, era o apelo com as crianças que eles nunca pensaram que ia ter. E quatro, eles estavam se divertindo pra caralho.
Ah, isso
é o que apela pro público.
Isso e dava pra passar. Isso passava. Eles passavam, assim, que não parecia que eles estavam de saco cheio ali, tipo. Pelo menos não parecia. Fora. Uma das entrevistas ali do MTV na Estrada, que foi uma das últimas coisas que eles fizeram, deu Dinho na cama com cigarrão e, sabe, eu falei, puta, ali ele tá com o saco cheio, mas eles estavam fazendo uma turnê que eles estavam fazendo mais de um show por dia, né?
Então, cinco assim, por semana, cara.
É, então, esse é um negócio que qualquer pessoa...
Tá de batatado, né?
É. Não, sim, de nível de quantos shows, sim.
E sim, então, assim, também, nesse, né? nesse sentido, o Luiz tá certo. Foi injetado muito dinheiro ali, foi injetado com certeza, tipo, foi colocado pra ser visto mesmo, porque a intenção da produção, do pessoal que queria tirar dinheiro com isso, era tirar dinheiro com isso. Então, assim, é claro que eles estavam usando o Mamonas Assassinas como um grande nicho de investimento. Por quê? Porque eles viram que em pouco tempo eles chamaram atenção suficiente pra isso. Mas eles não chamaram atenção por causa do dinheiro. Foi o contrário. Primeiro eles tiveram atenção. Aí eles tiveram a atenção do sentido de produtor musical, né? Daí apareceu o Bonadil e começou a fazer o investimento mais pesado em imagem e o caralho, porque a gente sabe que esse é o lance dele. O lance dele sempre foi, né? Uhum. Tipo, colocar as bandas dele em revista adolescente, gente. Colocar pra aparecer na Globo, bem, pra aparecer no SBT. É, então, o cara é um grande marqueteiro. Lana, como ele... produtor musical, ele é um grande marqueteiro.
Só que tem coisa que o Rick Bonadio fez e que flopou maravilhosamente.
É. Assim, glória. Normal.
Sempre nossa, tem tudo, né, cara? Agora, me fala um negócio, Lana, desculpa. Só a colocação que você fez agora foi assim, falou, ó, primeiro eles, né, tiveram a banda e tal, primeiro eles fizeram, depois eles injetaram dinheiro, né? Mamonas não surgiu depois do disco deles?
Então... Antes, uma coisa que é meio palpável de falta de dinheiro é o primeiro clipe, que é o de Vira-Vira, que é tipo eles com um pano no fundo e só. Não tem nada, não tem... É um take, basicamente. É um negócio bem democlipe. E eu acho que essa música tendo estourado, mas aí eu acho que já existia o disco gravado, porque a música não era uma versão demo. Só que eu acho que aí teve mais grana injetada a partir dessa música estourar. Essa música estourou... Aí abriram as comportas de dinheiro ali também.
A partir do momento que a 89 abraçou, o bagulho foi. Porque, cara, pelo segundo documentário deles, lá o Mamonas Pra Sempre, o Rico Abonadinho jura de pé juntos que a EMI não botou um centavo. Que o bagulho só começou a acontecer quando a 89 abraçou Vira-Vira como single e o bagulho começou a rodar.
Então, mas a gente acredita no Rick Bonadio?
Então, não. É o que eu ia perguntar.
Não. Exatamente, porque é o seguinte, a 89 tem esse alcance que eles chegaram? Não, a 89 é um negócio nichado total, assim, não tem... não existe assim, tocou no 89 o negócio estourou. Aí pode ter estourado entre um público do rock ali, que era o nichado de São Paulo, inclusive, porque a 89 não era nacional, não existia internet, não existia... existia, tipo, eu acho que a internet não, não tinha, 95
não tinha.
Era escada. Quem tinha, só por Netscape, olha lá,
só bilionários, assim, deviam ter alguma coisa, e só existia o chat da UOL e olha lá, assim, que é uma coisa que
não,
é
não, o ancestral. UOL de 96, não tinha nem o UOL ainda.
Não, gente, então
assim, do meu ponto de vista, o que prova que o dinheiro veio depois foi a exploração de imagem que continua acontecendo depois que eles morreram. Eles precisavam sugar essa vaca falecida até a última gota que ela pudesse dar de leite. E isso significou a cobertura horrorosa, tenebrosa, que foi a cobertura da morte dos Mamonas.
Uma coisa que era previsto que ia ser feito era a flautinha sintetizada tocando pela
do
Fantástico, né?
Nossa, mas e todos os canais. Mas todos os canais fizeram uma cobertura bem horrível, cara. Mesmo a Globo. E aí eu lembro da Manchete, que ficava falando que iam acompanhar as buscas e os recolhimentos ali. A Manchete era foda também, né? O NP e a Manchete junto ali era um negócio. Que o NP. Eu fiz o meu documentário, o meu TCC foi um documentário sobre o Notícias Populares. E aí eu falei com o cara que chegou, ele falou, cara, o que foi, porque o jornal que publicou aquelas fotos horríveis, né? Ele falou, aquelas eram as menos piores que o cara tirou. Então, você imagina que o negócio que eles tinham lá de arquivo era pior ainda, e como graças a Deus não existia internet, ninguém vazou mais ainda aquilo lá. Porque aí ia ser pior.
E mesmo assim, anos depois, você vai ver que tava lá. Pra minha geração, eu sou mais nova. Olá, pessoas que estão ouvindo o podcast no feed. Eu tenho 27, então eu sou mais nova que o pessoal da bancada. Eu não tava viva quando os pessoal do Mamonas faleceu. Então o que eu peguei foi remanescente da nostalgia já, a primeira nostalgia da banda. Que foi o espaço onde eu cresci. E nisso também tava lá os grandes primórdios da internet, o site assustador.com.br, que divulgava a rodo foto de gente, né? Desviva.
E nesse Fantástico aparecia lá. Eles fazendo as buscas, estava lá na legenda, no GC, corpo do Dinho.
Então...
Eu tinha isso gravado, o cara sumiu, por sei lá por que caralho, mas eu tinha esse Fantástico da morte deles, que saiu no domingo seguinte, sei lá, sumiu.
Mas uma coisa que do NP, do doc que eu fiz, que não, a gente nem manteve por causa de tempo. Mas lá no NP, uma semana depois, apareceram com um braço. tá? E alguém que foi na Cantareira apareceu com um braço e falou que eu acho que é real, realmente era de alguém dali. Então você vê que o negócio foi pior do que. É muito pior do que se imagina. Cara. Mas saindo dessa parte, porque isso já não tem a ver com a qualidade musical, etc, etc. Quanto a eles continuarem fazendo, né? Ordenhando, mesmo os caras tendo ido, né? Para outro plano aí. Cara, você vai no Spotify aqui, existem 4 discos dos Mamonas. 3 deles são iguais, porque são um ao vivo, o mesmo ao vivo, basicamente.
O ao vivo de Valinhos.
E tem aquele segundo. O segundo é uma coisa assim, é muito money grab, então é uma mistureba. Então ele tem 3 ao vivo, aí tem aquela Onon Onon, que era do Utopia, que é muito ruim.
Não,
e
aí, que era do joelho, Utopia, joelho.
Joelho, então.
Joelho
tipo, ou joelho não, é um pouquinho não, melhor. O joelho é um tipo um Sub Chili Peppers, assim.
Aquela vinhetinha que o Júlio tá imitando Belchior, que eles chamam de Belk. E anos depois, o Multishow rodava direto um clipe póstumo de Não Peide Aqui Baby.
Não Peide Aqui Baby, que não entrou no disco. Nossa, essa eu achava mais engraçada porque falava de peido. Isso que a gente. No próximo bloco a gente pode entrar nisso. Porque pra mim funcionou muito porque eu tinha 11 anos. E o humor deles era de quinta série, era basicamente aquilo que eu queria, cara. Era peido, era bunda, era comer tatu é bom, porque dá dor nas costas, e os cachorros que se transam, e o pinto do elefante, o pinto do elefante, ele só fala isso, então, né? Basicamente.
Esse é um ponto, cara, ó, que você tá falando, tipo, é um negócio de quinta série, é um negócio pra você ouvir lá o proibidão de quinta série, foda-se. Mas pra mim não justifica isso, tá ligado? Assim, que criou do Mamona.
É que virou um fenômeno e um negócio que perdurou. Porque tem muitas bandas que foram um fenômeno, assim, de outro tipo. Lógico, sem ser engraçadonas, não sei o quê. Mas, tipo, pensa... se fala em RPM agora muito. E o RPM foi um puta fenômeno também, assim, do negócio louco.
Depois que o Schiavon morreu.
Então, mas falou, mas fizeram um filme do RPM? Fizeram, não. Tipo, sabe? Não existe isso. Eu acho que toda...
Mas é que aí que...
Até o jeito que eles terminaram. Não, acho que até o jeito que foi o final, acho que também alimenta isso.
João, sabe, a Lana levantou um negócio muito foda, que eu acho que, assim, realmente, ela tem uma visão assim bem diferente, mas apesar de eu odiar muito Mamonas hoje, assim, eu acho que isso foi muito relevante. Muito relevante. É.
Sim.
O RPM não foi, cara. Desculpa. Na foi um época... Cazuza ali, foi um não, Legião mas, ali.
Mas se você vê na época, porque o RPM tava junto com o Caetano Veloso e o Ney Matogrosso, pô.
Tava, por isso que o RPM não. E tem o Caetano e tem o Matogrosso de outro
os
lado.
Dois se cara,
por isso que eles são eles, né? RPM é RPM. Eu acho que não tem relevância nenhuma. Ninguém sai por aí cantando. Tem assim, uma música, duas.
Você pega a época em que o Mamonas Assassinas fez sucesso. Durou pouco, por quê? Porque eles morreram. O que, tipo, não é uma coisa ruim pro legado, muito pelo contrário. É algo que fortalece muito mais o legado. Agora, de ponto de vista prático, com quem que você ia comparar Mamonas Assassinas na época? Quem era igual? Quem que tava ali mais ou menos no mesmo pé?
Logo depois tem lá o pessoal do Pânico, né? Soltando
logo isso, depois teve
a Cacá,
logo depois.
Cósmica,
não, não, logo depois.
Eu acho que um pouquinho antes, mas não é que possa ser comparável nem em relação ao sucesso, muito menos. Mas na temática, talvez lá o João Penca e esses Miquinhos da Mestrada faziam alguma coisa meio parecido. Mas não era uma coisa tão visual assim, né? Eles eram muito daquela coisa de anos 60 e tal. Mas na temática, eles eram meio aqueles caras também, que passavam o tempo todo, o show inteiro zoando e tal, não sei o quê. Mas impacto não foi a mesma coisa.
Não, e assim, Lana, eu concordo também isso daí. Tipo, você vai pensar assim, talvez na rádio, pouco depois surja lá o Subindo os Ataíde, sabe?
Ah, sim,
tem alguma coisa a ver. Né?
Mas bem uma coisa época, que a gente não vai entrar...
Os Virguloides como os novos Mamonas.
Isso, a gente não vamos entrar nesse assunto, mas o que aconteceu, a pior coisa que os Mamonas fizeram, sem querer, foi gerar os filhotes de Mamonas, que aí... Cada coisa horrível que faz os Mamonas parecerem o Tom Jobim, sabe? Então, assim, porque tinha Braulio e seus pentelhos, tinha uns negócios assim. que eles queriam ser além dos Mamonas, né? Eles falaram assim, não, agora a gente vai além. E aí o negócio ficou pior, ficou feio. Aí ficou feio.
Até porque, até porque as gravadoras queriam achar
queriam
o novo...
Queriam ter, né, o novo Mamonas, é. Isso é o normal.
Ah, o Mamonas, o Mamonas, ele era o original, ele era o blueprint ali naquele momento. Podia não ser a primeira banda fazendo o que eles estavam fazendo, inclusive não é. Já tinha muita banda no underground do punk fazendo o que eles faziam há muito mais tempo. Entre, tipo, protestos, fazendo também as músicas de cacuete deles. Mas o que eles faziam era o original, era genuíno, essa é a questão. Não era algo fabricado pra ser gostado depois. Os caras faziam porque eles estavam se divertindo com isso. Tanto que tem muita paródia de música que a gente já gosta, que já eram músicas de sucesso. Esse era o lance deles, era pegar algo que não era deles e transformar no que era deles. Isso, e eles têm o fator Halloween. O que, que é o fator Halloween? É uma pessoa que, tipo, tem uma identidade visual tão forte que ela pode virar uma fantasia de Halloween. Então, isso é algo que fica no imaginário das pessoas.
Muito bom. Cara, vai terminar aqui o primeiro bloco, graças ao Zoom, e a gente vai voltar pra porque tem, a gente vai falar um pouco mais, porque a gente ainda tem muito a ser falado. Mas não vamos citar os filhotes de Mamonas, mas no próximo bloco eu vou passar. Eu acho que eu vou passar. A gente não vai ouvir as músicas, porque todo mundo conhece de cabo a rabo esse disco. Mas vou passar só os nomes pra gente lembrar, pra ver se, o que, que a gente consegue tirar, assim. De essa eu odeio muito, essa eu gosto um pouco, essa é um pouco melhor, essa é um pouco pior. E é isso aí, vamos para o nosso intervalinho e já voltamos então com mais discussão, barraco e elucubrações. Já voltamos.
Isso!
Olha, aqui no CD a promoção tá o máximo. Qualquer CD da EMI, R$12,90, inclusive CD da Mamonas Assassinas, R$12,90, eles estão aqui. Olá, Mamonas, como é que é? O CD de vocês é legal, não é?
É
o máximo, gente, ó. Não se esqueça que pode comprar com chequinho pré-datado para 30 dias, tá
ligado? 30 dias?
30 dias só nas lojas americanas. Precisou? Tá aqui!
Voltemos do nosso primeiro comercial de 2024, que você vai, espero que tenha gostado. Se não gostou, apoia.se/trocafitaspod, dê dinheirinho para nós, que nós gostamos de dinheiro, somos capitalistas, afinal, porque vivemos nesse sistema, né? Não tem jeito, a gente não dá pra gente escolher o nosso sistema, então a gente vive nesse. Antes de mais nada, a gente antes de gravar aqui, a Lana já tava falando assim, que ela ainda não falou o que ela acha, inclusive, dos Mamonas. Ela não deu opinião, então eu queria que ela falasse, porque ficou ambíguo na primeira parte.
Então, da minha opinião pessoal, eu acho que Mamonas Assassinas é ruim. Mas eu estou preparadíssima para defendê-los de quem concorda comigo.
Eu acho que tem... Não, eu acho que tem os dois lados, cara. Eu acho que Eu não sei. Eu acho que na época foi É um fenômeno midiático. Isso sem dúvidas. Eu acho que não dá pra gente negar isso.
Tudo do seu próprio tempo.
Mas assim, o que aconteceu na época, e aconteceu comigo, e aconteceu com muita gente? A gente migrou, porque assim, os sub-mamonas que a gente acabou de falar, os ovinhos de mamonas que estouraram, a maioria era bem ruim, assim. E quando era bom instrumentalmente, era ruim de letra, e bom de letra eu acho que eu não lembro de nenhum, assim. Mesmo Lagoa, coleção de revista de mulher pelada, uma coisa bem babaca, assim. Olha, o Melvin está entrando, cara. Agora o negócio tá... Nosso querido Melvin, baixista de todas as bandas, não foi baixista do Mamonas, mas está entrando aí para nos agraciar aí com sua presença. Então, Melvin Ribeiro, em breve ele dará o seu alô. Eu não sei se ele está ouvindo já, mas enfim, estamos aqui com o Melvin. E aí, como ouvinte, estamos aqui com o Caco da Mutante Rádio, tá? Só para os ouvintes saberem que ele está em presença aqui. Melvin, nos ouve? Acho que não. Enfim.
Cara, eu tô aqui,
diga.
Mas eu não tô ouvindo, eu tô ouvindo vocês super mal, vou ver o que tá acontecendo aqui e já apareço.
Maravilha. Então, antes de uma coisa que aconteceu, que eu migrei e muitos migraram, foi que a gente acabou migrando diretamente pro Raimundos, que aí o negócio era tipo, o buraco era mais embaixo. Aí já era... Aí já tinha umas letras.
Aí eu já acho difícil de defender, e eu acho irônico, que eu sinto que o Luiz vai querer defender o Raimundos mesmo sem querer.
Luiz, você tá com a camiseta do Dimebag. Você tá com a camiseta do Dimebag. Isso é uma coisa que depois conta.
Eu vim com uma camiseta de propósito, cara. Porque é foda, assim. Tem coisas que não dá. Eu toco guitarra, tá ligado?
Uhum.
E aí, olá, Melvin.
Olá.
Agora
meu não queria atrapalhar, não, mas tô atrapalhando, né?
Não, não.
Agora
tá...
eu tô ouvindo.
Aê!
Cara, eu toco guitarra e assim, é muito foda pra eu separar. Eu tenho bastante conversas com a minha esposa, por exemplo, assim. É muito difícil separar isso daí. Eu gosto de um monte de gente que é muito errado, tá ligado? Eu gosto de Marilyn Manson.
Marilyn Manson.
Johnny Depp, tá ligado? É uma merda isso. Porque são pessoas que você não. Assim, você tem. Não é cancelar, você tem que abolir, tá ligado? E é muito foda, tipo, o Dimebag eu tenho, assim, porra, um tesão de tocar, mas aí, sabe quando tem aquelas atitudes, tipo.
É.
Nazi fascista, isso fala aí de verdade.
Sim, assim. Aí sim tá mais
é uma mão no cabo da guitarra e uma mão no cabo da guitarra e a outra na consciência, né, cara?
Mas aí sim você tá mais perto do Olavo de Carvalho. Assim, o pessoal do Pantera tá um pouquinho mais próximo. Mas.
Nossa, eles estão. É, então. Mas assim, o lance dos Raimundos é bem foda, assim, porque, por exemplo, ouvir o Lapada do Povo, eu gosto bastante de muita coisa ali.
Eu também.
Assim, é bem mais maduro.
É o melhor disco deles. Bom.
E assim,
muita coisa, por exemplo,
tem muita coisa que me cansa no, nas coisas mais antigas deles, assim. Mas, por exemplo, aquela música Beabá.
Sim.
Puta, eu adorava, eu achava que era super pesada, mas, mano, não dá mais. Tá ligado? Não dá pra eu sair escutando isso daí, então é uma coisa que eu parei de escutar.
É, eu ouço. Eu não ouço sempre, mas de vez em quando me dá. Eu acho que isso é o guilty pleasure real. Você tem. Porque eu falo, putz, Lavô tá novo, hein? Aí eu.
Mas
aí
você consegue. Mas você consegue ter mesmo prazer em ouvir
não,
isso?
Não, porque assim, tem de longe do que era quando eu era moleque. Nossa, aquilo lá eu tinha um tesão de ouvir. Eu ficava assim, nossa, olha, falou como é que é a hora de meter por trás. Nossa, que demais, olha que foda. Transar, então, tipo, eu não tinha transado ainda. Então assim, pra mim, era um negócio.
Então, aí que tá. E esse que é o negócio, Luna, que você tá perguntando assim, tipo, não dá pra defender, tá ligado? É um produto. Eu toquei isso com banda pra cacete, toquei Mamonas com banda pra cacete também. Mas não dá mais, cara. Chega uma hora que, porra, tá ligado? Não tem o que fazer. Teve uma fala foda do guitarrista do Anthrax, logo que o Phil Anselmo ele fez um gesto nazista lá num palco, aí uns 5 anos atrás, mais ou menos. O Anthrax falou, cara, a gente sai em tour e tal, assim, falou. Não dá mais pra gente tolerar esse tipo de coisa. Eu não vou tocar mais Pantera na minha banda, assim, cover, não vai ser mais isso, cara. A gente tá num mundo que não é mais esse.
Uhum.
E assim, isso... não dá, tá ligado, pra ouvir mais.
Não, o Scott Ian meteu essa, isso porque, cara, teve uma época que o Anthrax começava o show citando o Cowboys from Hell antes de entrar em Caurina Mosh.
Pois é.
Fruto do seu tempo, assim. Aí, que nem a gente falou, e antes não tinha. Meu, já que você está aqui, eu queria a sua opinião antes que a gente não ouviu ainda, a sua opinião sobre Mamonas Assassinas, tá? Assim.
Cara, eu já tinha passado a idade, eu tava no momento de achar muito ruim, assim, eu tava muito metade.
Foi o que o Marcio falou. Ruim.
Então, eu fiquei puto, assim, eu não achei graça, achei... Cara, eu achei o que eu acho das coisas engraçadinhas hoje em dia, eu tava puto. Outro dia eu tava falando... O meu Mamonas, pra dizer que eu não tive um saco do Inimigos do Rei, sabe? Eu achava barata a chamada Kafka legal.
Ah, sim.
Eu acho que o paralelo talvez seja esse. Mas, cara, era eu gostava tão pouco do Mamonas que quando teve, né, o acidente fatal, um amigo meu ligou perguntando, e aí, o que, que você fez, sabe? Como é que você causou isso, assim? Eu não tinha ódio, né, por eles, mas eu ficava enchendo o saco, eu tava contra todo mundo, porque eu tava muito na fase extrema, assim, sabe?
Você tava no hardcore,
mas eu não
consegui
gostar,
né,
de nada. Não, antes do hardcore, hardcore. Era, cara, eu era de uma banda de metal. Ah, podia nem ouvir outras coisas. Não tinha permissão.
É um evento canônico na vida da pessoa fã de música, né?
É, quando você pode... Quando você se liberta do rockismo, né? É um negócio pra mim... Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro que eu sofri muito, assim, achando que eu tava muito foda, mas eu já fui na praia, tipo, todo mundo, e eu de calça jeans, tênis, camiseta preta, falando, o rock não permite que eu vá na água.
Cara,
o dia que você descobre disco da Stax, mano, a sua vida jamais vai ser a mesma.
Cara, eu acho que eu ouvi a Backstreet Boys e Spice Girls escondido.
Minha formação musical começou justamente com o que você escutava escondido, tá ligado?
A gente falou aí de uns Guilty Pleasure, a gente falou de umas bandas aí. E o que veio depois, cara? Porque então, um negócio que eu curto ouvir, assim, até hoje, né, e ainda sigo o cara, tal, não sei o quê. Massacration, por exemplo, pra mim, assim, só é Massacration por causa de Mamonas Assassinas.
Sim.
É.
Sabe? Isso é uma leva séria, é uma banda de piada, eles estão tirando sarro ali com, mano, todos aqueles negócios que eu pagava um pau sempre do cara lá de calça de couro e tal. Cara, que legal. E tinha um sarro disso aí, eu acho. Puta,
mas eu também acho. Eu acho que o Massacration, acho que tinha validade ali de alguns sketches. Sim. E eu acho que foi longe demais. Acho que eles estarem em turnê junto com as bandas, mas eu acho que eu não entendo muito bem, assim, sabe, qual que é o rolê deles, assim.
Teve show do Massacration aqui em Campinas, faz o quê? Semana passada ou retrasada?
Foi, no Brazuca, aqui do lado, cara. É. Foi colado aqui em casa.
Aí eu tô aí pra discordar mais uma vez, porque na minha opinião, da minha visão, o Massacration é um movimento próprio. Eu acho que não é tanta herança do Mamonas Assassinas, não.
Eles são
o
Steel Panther, tipo,
eu acho que independente, tipo, do Mamonas... Também. Os teriam feito essa piadoca aí com os metalúrgicos, né? Ia surgir de algum lugar.
É que, na verdade, meu ponto é o seguinte do Mamonas. Eles tiveram muita coisa, assim, de, por exemplo, tirar um sarro de música sertaneja, tirar um sarro do pagode, né? E eu acho que é muito foda, assim, porque, claro que ninguém se deu, porque era uma música no disco, né? A gente falou isso daí, pô, é difícil ver o disco inteiro como um estilo, né? Era uma música no disco, tirar um sarro, alguma coisa. E aí, tipo, eu acho, esse que era o meu ponto, assim, no Massacration, acho que ele pegou e falou assim, mano, já saiu desse nosso rolê aqui, que todo mundo era metaleiro ali.
Sim.
É, o Suter, até hoje, aí, metaleiro.
O Fausto era muito tocar. Bom. Cara, o Fausto, o Marco e o Bruno, sabe, tocavam mesmo.
Então, eu acho que o Massacration talvez seja mais herdeiro do Ruttles, sabe?
Do Ruttles também.
Você tem um programa de TV, um filme, e você, a partir daí, o que eu achava engraçado...
Spinal Tap,
tem a ver com talvez o que o Márcio estivesse defendendo. Tem o grande Marcos Bragato aqui do Rio, que escreveu muito tempo para Dinamite, e ele falava que, cara, Massacration, se você me chamar pro teatro, para ver uma peça de teatro Massacration, eu vou rir muito. Mas eu fico muito ofendido desses caras estarem no meio do festival que eu quero assistir, porque eles estão... tirando o sarro de tudo que o festival tá levando a sério. E tão zoando com o cara.
Mas vamos lá.
Tipo de benefício que você ganha quando você é talentoso no que você faz. Não adianta. É benefício.
Porque instrumentalmente...
Tem uma passagem no documentário da Gangrena que o Gordo cita... Não, porque a Gangrena era tipo os Mamonas Assassinas do Inferno. Aí corta pro Chorão falando... Não, que vocês vão ser os novos Mamonas Assassinas. Mas depois se contradiz... Não, porque... Cara, o Welcome to Terreiro era 93. Mamonas ainda era utopia nessa época.
Não, tem muita coisa que veio antes do... Que nem a gente falou, do punk, do underground. É muita coisa que também já era engraçadinha. Tipo, funk que era... também falava de sexo, não sei, de funkers, uns negócios assim que também... É que era outro tipo de piada, mas que acontecia antes do Mamonas, lógico. Assim.
Mas eu não vejo funkers como piada, não. Acho que tinha um caminho ali. Eu acho que o Mamonas, o que explica o Mamonas mesmo, sei lá, talvez partindo de uma vivência de banda, é a utopia. Acho que os caras deviam se levar tão a sério, tentando ser legião, que aquilo ali é uma reação deles mesmo, assim, falando, cara... Tipo, alguém, o dia do ensaio tava muito sério, o cara falou, começou a zoar e alguém achou aquilo muito legal, sabe? Dentro da banda, e gravou a demo, não sei o quê. Mas acho que o fato deles virem do Utopia pesa muito nessa história toda.
Eu acho que aí...
Gente, foi isso daí, tipo, eles começaram essa banda, que essa é a minha teoria da conspiração, assim. Eles não começaram essa banda, né? Alguém pegou e selecionou e falou, mano, era amigo, não sei. Porque, tipo, eu não acho que eles compuseram essas músicas desse jeito e tocaram e falou, mano, foi um final de semana que a gente se juntou e todo mundo era engraçado, entendeu?
Ah, não, uma coisa que aconteceu tem no livro, assim, eles ficaram muito tempo, muito não, né, mas sei lá, uns 5 anos até como Utopia, e eu acho que até por isso esse negócio dos Mamonas parecia que eles estavam se divertindo tanto, parecia não, eles estavam tão felizes no palco, porque foi um puta tempo, e aí tinha uma das músicas que era o Pelados em Santos, acho que foi a primeira. E aí, tipo, no intervalo eles começaram a tocar ela ali, e aí eu acho que foi o Rico Abonadinho que falou assim, não, ou eu não sei quem era o produtor nessa época, mas falou, não, toca isso aí é um negócio que vai funcionar. E eles, na real, não queriam, eles queriam fazer meio engraçado, meio sério.
Não.
E ele falou, não, é só nesse tipo. E aí eles compuseram quase tudo ali nessa.
Tanto que eles, em showmício do PT na época, o Geraldo Celestino meio que incentivava eles a tocar.
Geralmente Celestino.
Tipo, Robocop gay, coisa e tal. Bom, o lance é o seguinte, isso que o Melvin falou do Utopia, que eles começaram como Utopia, coisa e tal, culmina naquele show do Tomeuzão que, entre aspas, Utopia abriu pros Mamonas, tá ligado?
Eles chegaram a tocar umas músicas, eles tocaram as músicas sérias antes, né, verdade?
Eles fizeram eles meio que, tipo, tiraram toda a maquiagem e voltaram por um momento a ser Utopia e tocaram o repertório antigo, tá ligado? E tanto que tem aquele desabafo que o Dinho tá puto pra caralho, que no filme, que isso foi um motivo que eu fiquei, cara, eu fiquei possesso. O que piora é, no filme, o ator que faz o Dinho fala aquela porra de discurso ipsis literis, sem os palavrões. Eu não olhei aquilo.
É Record, né, cara? Não pode, palavrão. Palavrão é um negócio do capeta, né, de Deus, meu.
O filme, tipo, a caracterização dos anos 90 é totalmente falha.
Umas perucas Hermes e Renato, né?
Sim, os caras mostram o Rick Bonadio como já sendo produtor pica, sendo que na época ele era só um fudido ainda, ele só foi fazer dinheiro justamente depois dos Mamonas, tá ligado? Que ele virou o Rick Bonadio, tá ligado? Todas as minas que se envolveram com o Dinho eram só as aproveitadoras que queriam... levantar a bola dele, dizer que ele era foda, inventaram um caso do Sérgio, do Samuel e o caralho a quatro. Mano, e tudo pra culminar com esse discurso de merda. Tá ligado? O camarada repetiu literalmente o que o Dinho falou, mas se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há 5 anos atrás. E nós estamos aqui, caramba.
Ele fala, cara, que seria caralho.
Mano, ai, meu Deus. Porra, mano.
Você vê? Então, não dá, cara. Vamos fazer o que
própria...
eu... Fala.
E a própria Record, quando teve um... Acho que foi nos 15 anos da morte, fez um domingo espetacular. Olha, que exclusivo. Imagens dos Mamonas que resgataram do show deles em Guarulhos, em 96. E tem esse discurso do Dinho, obviamente censurado, que a Globo, uma semana depois, passou de novo sem censura. Passou de palavras do caralho.
Record. Uma coisa que eu ia falar no último bloco, acabei de lembrar. Chegaram a surgir aí, até no livro eles falam, coisas que viriam pro segundo disco. E aí o segundo disco ia ser tão ruim. Isso que eles têm de diferente do RPM. O RPM estourou, mas ele teve tempo de cair no anonimato, assim, de ir apagando. O Mamonas estourou e... explodiu, assim, tipo, implodiu, né? O negócio ficou, sumiu. O segundo disco dos Mamonas já ia ser um cocô, cara. Eles gravaram. Eles iam fazer o negócio pra atingir as crianças. Não ia ter mais palavrão, isso eu tenho certeza. Que já, tipo, agora vamos fazer o negócio. E aí eles fizeram uma que chegaram a gravar depois que eles morreram. Teve acho que o Falcão que gravou fez. Com o NX0.
Como assim? Gravaram depois de morrer com
o Posse? Não. Foi o NX0 com acho que o Tijuana e o Falcão também gravaram.
Tijuana fez quando eu era vagabundo pra uma matéria do Fantástico.
Então, e aí eles gravaram uma que chama Renato o Gaúcho, que basicamente são só piadas de gaúcho, tipo, eu ponho baby doll, eu sou macho, mas eu não sei o quê, eu chuto meu cachorro, porque eu sou gaúcho. Eram as piadas, tipo, piores, muito menos inspiradas do que as do primeiro disco, assim, tipo, era o primeiro, só que assim, mais sem inspiração. Eles iam se afundar, cara, não ia dar.
Eu tenho dizer que
dizer que... Cara, você quer ser considerado bom pra sempre? Morra no auge.
por falar em afundar, hoje eu fui ao fundo do poço. Primeiro que eu ouvi um disco que eles que foi lançado aí, que era Utopia, a fórmula do
programa. Ah, eu lembro.
Que não é, na verdade, o disco do Utopia. É um disco que já mistura um pouco de zoeira com coisa séria ali, com aquelas músicas, que as músicas deles eram ruins. Puta que pariu. Mas, assim, E eu fui ao fundo do poço porque agora de tarde eu tava procurando mais algumas coisas e eu achei... alguém achou uma letra inédita do Júlio, que é Batman.
Então, James também, Batman.
E alguém fez com inteligência artificial uma gravação como se fosse deles. O cara tá dizendo lá, inteligência artificial. Realmente.
Aí é o fundo do poço, você chegou.
Mas ia na linha do que você tá falando mesmo. As músicas eram mais amenas, assim, né? Era uma zoeira mais amena.
Eu acho que eles iam se apagar já no segundo e não ia chegar no terceiro. Aí, o que falam muito, eles iam. Alguém ia pegar o Dinho, alguma emissora, e falar assim, não, só quero o Dinho porque ele é engraçado. Ia pegar ele, jogar num Zorra Total, em qualquer coisa, assim, solo.
E aí eu sumia e hoje em dia tá aparecendo Por Onde Andam, os Mamonas. Aí
não, ou pior, o Pânico seria o Mamonas.
Talvez pegasse. É, não sei.
Elegeu o Bolsonaro.
Pior. Tem como ser pior ainda. Podiam dar a volta completa e entrar na bancada conservadora da política.
Ia ser engraçado.
Não tem a dúvida, Lana.
Porque agora o mundo tá muito chato, cara. Você não pode nem fazer isso.
E toda então, mas vez... eu queria trazer um fun fact depois. Pode falar, desculpa.
Fun fact. Não, que eu ia dizer que toda vez que, sei lá, sai alguma coisa dos Mamonas, botam. Ah, se eles estivessem vivos, eles iam ser votar 22. Cara, na sinceridade, eu faço a mínima. Mas aquela coisa, os caras eram tipo oriundo do CECAP, tá ligado? Se fizeram inicialmente como, sei lá, base do Geraldo Celestino, talvez, não sei hoje qual seria a posição política deles, tá ligado?
Não dá pra
saber.
Mas
na moral, foda-se, eles morreram, é a mesma coisa. Ah, o Senna ia votar no novo. Foda-se, meu irmão, o Senna morreu vai fazer 30 anos.
Exatamente.
O cara quer muito voto psicografado no espiritismo, não adianta, né? Os caras querem muito.
Fala, Lana, fala o que você ia trazer.
Então, um fun fact é que, como eu tô sempre envolvida em estúdios socioculturais, através da música, uma coisa que eu falei lá no nosso grupo do Troca é que eu queria deixar a audiência que não é do grupo saber. Músicas de humor, músicas de cacuete, elas fazem sucesso massivo pulando uma geração.
Tá.
E isso é um fato. Isso aconteceu nos anos 90, dormiu nos anos 2000 e agora tá voltando com tudo na geração Z. Acredite você ou não em geração Z, millennial, caralho, eu tô querendo dizer sobre as faixas etárias mesmo. Mamonas Assassinas é um sucesso massivo com adolescentes de hoje em dia.
Entendi. É por isso. Então foi bem sacado lançarem agora, então, o negócio do filme.
É exatamente esse o ponto. A gente nunca foi o público-alvo. O público-alvo do filme dos Mamonas são os adolescentes de hoje.
Na época eu fui.
Não, é que do filme, o público do filme são adolescentes. Sim. É por isso que os anos 90 são totalmente caracterizados para ser a caricatura dos anos 90. Porque é o que se espera ver. É por isso que tem menos palavrão, é por isso que é sanitizado, mas ao mesmo tempo é muito exagerado, um outro aspecto, assim, que é pra, né, gerar um entretenimento. Por quê? Porque isso. Essa galera nunca vai ter chance de estar lá. Uhum. Essa galera não vai saber o que é verdade.
Me fala uma coisa, tem umas coisas que perduram. Por exemplo, nos anos 90, lá, nos 2000, né? Quando a gente ia pras festinhas lá de 15 anos, tá? A gente ouvia aquelas, tipo, as músicas remixadas dos anos 60, assim, de rock and roll né? E todo mundo dançava e ainda rola isso, né? Eu acho que isso eu tô chamando de uma coisa bem sustentável. Tipo, ela não vai parar por aí, assim, sempre vai ser divertido. O quanto você acha que os Mamonas, eles vão ser sustentáveis?
Até...
Eu não acho que dura.
Cara, mas já tá durando.
Vão ser sustentáveis?
Mas já tá durando.
Não, tipo assim, eles estão relançando agora. Eu acho que não dura 6 meses esse negócio.
Ah, não, esse boom, assim, tipo, ah, lançou filme e tal, falar deles, eu acho que mais do que a Luísa Sonza. Porque vocês viram que o negócio, tipo assim, ah, Luísa Sonza, esse disco é foda. Tipo, sumiu, cara. O negócio não virou. Mas eu também, eu acho que não vai muito longe, porque não tem como ir muito longe.
Eu acho que vai, cara. Sinceramente, eu acho que vai.
Não, não tem de onde tirar material, né?
Esse papo vai durar tanto quanto, sei lá, molecada no TikTok redescobrindo o Ney Casaré dizendo... bolho de morango, tá ligado?
É um meme, então.
Não, eu digo que talvez não dure mais tanto nessa geração, mas daqui a 20 anos eles voltam com tudo mais uma vez. É cíclico.
Não. Eu acho que isso
É cíclico não só a questão, acho que, do humor, mas é cíclico também a questão do revival mesmo, né? Porque acho que nos anos 90 todo mundo tava meio que fazendo revival dos 60, não era uma coisa assim? E quer dizer, já tá fazendo 30 anos, quase 30 anos, né? 27 anos que os Mamonas morreram, né?
Sim.
Então meio que já é essa coisa mesmo dos ciclos dos 30 anos, né?
Mas é que o lance do humor, ele sobrevive por mais tempo pelo fator humorístico, não pelo fator musical. Então, a gente tem toda a sociedade fazendo uma volta completa, estando numa fase muito pós-liberalista, e de repente você tem toda a sociedade como um todo se voltando para um conservadorismo que você jamais imaginaria acontecer em menos de 10 anos. E de repente, pá, neonazismo tá voltando com força total. Isso é cíclico. Em algum momento isso vai acabar e vamos voltar pro liberalismo, que era o que a gente estava acostumado nos anos 90. Então, a música, ela acompanha esses movimentos muitas vezes. Aí, o humor, por ser um elemento extra na música dos Mamonas, faz com que eles sejam mais relevantes por mais tempo. Tanto que estão aí, 30 anos. Eles estão famosos por causa do revival? Talvez. Mas quando eu era pequena, era tipo 10 anos que eles tinham morrido. E eles estavam em pauta. Sim. 10 anos depois, eles estavam em pauta. Daqui a 10 anos, eu acredito que eles vão estar em pauta.
Mas assim, pauta... Peraí, Lana, desculpa, deixa eu entender se isso é legal. Porque assim, uma coisa é, eles fizeram parte dos anos 90, que eu acho que eles não vão ser esquecidos e enfim, eles foram relevantes ali. Né? Por mais que eu não goste, tal, eles foram relevantes. Mas outra coisa é a gente falar assim, por exemplo, as piadas de Ari Toledo estão voltando, eu acho que não volta. O que aconteceu agora de stand-up, lá do, né, que começou... Sei lá, vou colocar aí pra 2007, 2005, ali começou o Clube da Comédia, não sei o que, de um banquinho e tal, não sei o que. Tem muito stand-up ainda hoje, assim. Aqueles anos, aquele começo, assim, talvez daqui a 10, 20 anos, talvez volte um pouco, mas acho que não é, assim, não volta nesse peso.
Não, sim, mas que volta,
mas
volta.
Acho que não tem corpo.
Mas acho que volta. Sabe? Pensa no Mussum até hoje, cara. O Mussum morreu em 94. E até hoje se fala em Mussum e não sei o que, lança o filme do Mussum, as pessoas relembram, até porque ele era o melhor trapalhão, indiscutivelmente.
Nota, o filme, esse filme, essa cinebiografia do Mussum que o Silvio Guindani fez é bilhões de vezes mais honesta que essa dos Mamones.
Sim, não, mas isso com certeza.
Nossa, 100% a do Mussum eu vi e eu sei que, assim, eu nem vi a dos Mamones, mas tenho certeza que seria dificílimo chegar no mesmo nível de honestidade.
Cara, já começa com o nome... Incrível, né? É o Filmes.
Mostrou o Filmes. Fala,
cara, o que tem pra dar errado ali, sabe?
Mano, deixa eu... Gera o caminho ao Didi.
Não, então, um monte de coisa já deu muito mais certo lá em produção, em atores e tudo mais, né? Bem diferente, acho que tudo que produziu agora dos Mamonas é meio ligado à igreja, não é?
Então, porque a Record...
É religioso, não é?
A Record pegou pra fazer e a Record só faz essas coisas. Lana, eu vou deixar você dar sua palavra aí, depois eu quero fazer o que eu prometi no outro bloco, passar rapidinho por cada música. A gente não vai falar muito porque não dá tempo. Mas, por favor.
Não, total. Eu só queria fechar o pensamento ali que o Luiz trouxe sobre as piadas do Mamonas e como elas não se sustentam pelas piadas. Com certeza não. A gente não teria uma banda hoje em dia fazendo o sucesso dos Mamonas se estivesse fazendo exatamente as mesmas coisas. O que era apropriado e disruptivo pra época, pra hoje em dia é um show de horrores, com certeza. Não quer dizer que eu colocaria eles no mesmo balaio do Olavo de Carvalho, aí eu acho que é ir longe demais. É claro que, assim, fazer piada com nordestino já não é mais um negócio engraçado, fazer piada com gays da forma como foi feita já não é engraçado, então não existiria mais esse tipo de humor. No entanto... Existem outros tipos de música fazendo tipos de humor que conversam com o momento atual. E é isso que sempre vai voltar. E é por isso que Mamonas vai ser respeitado. Porque eles foram um produto do tempo deles, que acabou no tempo deles. Eles não tiveram tempo de continuar fazendo piadas ruins que não se sustentariam hoje. É isso.
É, exatamente. Vamos para o...
Mas eu tenho que aplaudir, assim, levantar. É isso aí.
Vamos lá, eu não vou tocar as músicas, porque todo mundo conhece elas de trás pra frente, de frente pra trás, mas eu queria só, tipo... Já que falar se é bom ou é ruim, vocês podem dar uma nota, falar assim, ah, essa é a menos pior, essa é a que eu mais gostava na época, essa eu não lembro, também vale. O disco dos Mamonas, único, primeiro e único, porque os outros são só cash grab, começa com aquele slap de 1406, que é a minha preferida, acho que do disco inteiro, que é tipo um pastiche de Chili Peppers com uma piadinha meio boboca. Que aí também é uma piada que fica, ainda dá pra a maior parte dela, fora a chuva de Xuxa no meu colo cai Pelé. Mas eu entendo o que queria dizer disso. Mas é a que eu gosto mais, que é tipo, ah, tô fudido, tô sem dinheiro. Eu acho que é a minha preferida, assim, dessas, do disco. E eu queria saber de vocês. Vocês lembram? O que vocês acham? Nota zero? Nota zero.
Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Eu demorei anos pra me ligar que ele tava falando de Itaquá, que é Setuba, tá ligado? Pra mim era Itaguá de Batuba.
É, mas muitas coisas da época, né? Amber Visions, Frigidaire, celular, Masterline,
camisinha. Camisinha, camisola e kamikaze.
É. Uhum. Então, essa é, pra mim, a melhor do disco. A gente tem 10 minutos.
É. É, eu tinha, na verdade, assim, eles tinham mesmo uma sagacidade com letra, assim, de pescar algumas referências muito interessantes. Mas eu não sei, hoje, quando eu fui ouvir o disco, eu me irritei logo com o Slap.
É, eu acho, nossa, com um Flea ali, é basicamente isso. Ah, a guitarrinha também.
Uhum.
Até o jeito de cantar.
Eu gosto pela sonoridade, não adianta. Essa é uma que eu gosto.
É mais por isso, porque eu sou fã do Chili Peppers, essa emula um Chili Peppers ali, a letra ainda tipo, não tem tanta coisa que não se segura, entendeu? Então, ok. Passo pra próxima, algum comentário? Sem comentários. A próxima é o que estourou eles, Vira-Vira. Essa é a que ensinou pra muitas crianças o que era suruba, monoteta, mais vale um na mão que dois. Aí já tem um negão no meio também, que arranca tetas e tem muita coisa. Essa é difícil de se sustentar hoje, porque ela é só de suruba, violência e português, assim. É um negócio.
É, tirando sarro com português, né? O tempo inteiro, assim.
Na época era o mais comum, assim, piada de português.
Mas isso aqui. Que o que dá pra salvar aí é zoar português. Todo o resto a gente não poderia usar mais.
Sim, mesmo
isso não. Não, mas isso é meio foda, cara, porque, por exemplo, né? Eu tava até pensando assim, eu tenho amigos portugueses aqui, bastante, né? Amigos portugueses aqui. Daí eu falei que eu ia gravar um podcast hoje e tudo mais, né?
Então, assim, morrer,
se rolasse sobre o que é o podcast e tal, falasse de Mamonas, talvez pegasse muito mal pra essa música.
Ah, sim, não, é.
Sabe, é uma coisa que não dá nem pra explicar, assim, por que é engraçado.
É, mas... Sabe?
É engraçado porque eu tô zoando você. Não, obrigado.
É a reparação histórica.
É engraçado porque brinca com estereótipos, é o que você vai usar até o favor, assim, pra se defender.
É o disco inteiro, isso, né? Basicamente.
Ah, sim, com certeza.
Aí, terceira música é o grande hit, que é a que me enjoou mais rápido, Pelados em Santos, que foi a primeira que eu vi, né? Que é a piada mais engraçada do disco, o que eu me lembro, que é o Peraí que tem mais um pouquinho de U, que é basicamente uma piada que podia estar em qualquer filme da Disney, assim, facilmente, assim. Terminar a música e ter um pouquinho mais de U. E essa é uma música boboca. Ela é boboquinha, ela não tem muita coisa. E ela também é muito fruto do seu tempo, porque ela tem reboque e calça fiorucci, né? Coisas que... Não... Aliás, quantas citações aqui? Mais pra frente tem mais coisa aqui que não se fala, não existe. Essa aqui é o grande hit porque ela é a mais palatável, até instrumentalmente, né? Ela não é um rockão, ela é um rockinho brega. Então ela é a palatável ali da galera. Aí a 4 é a que eu falei. A 4 é Clash. A 4 é Shop Sense, que basicamente é Should I Stay or Should I Go? E é ele... Eu não sei se essa também isso... é uma piada com o nordestino, né?
Olha, eu vou te falar um negócio. Eu tinha uma banda de pop. E eu tocava isso, assim, no palco, cara, em São Paulo. Cara, mano, era foda, assim. Era quando o show tava muito ruim, sabe? A galera tava meio sentada, assim. Se tocava... Mano, era foda. Todo mundo levantava, todo mundo cantava, o pessoal pedia outra cerveja, sabe? Era foda.
É, piada contente.
A música talvez que eu mais tenha ouvido dos Mamonas. Eu não gostava tanto, assim, mas tocar ela até hoje me dá um negócio, assim, sabe? Como ouço Clash, ouço primeiro Mamonas.
Já por cento, eu tenho três lembranças distintíssimas da minha vida. A primeira foi no casamento da minha tia, que a festa de casamento ela levou geral pra uma pizzaria e tava tocando Shop Sense no rádio. A segunda é eu e ela dançando, Shop Sense cantando ela na cozinha da casa da minha mãe. E a terceira é um vídeo meu de quando eu tinha uns 17 anos tocando violão e um camarada meu cantando isso, tá ligado? E uma amiga minha filmando. Tipo, puta, isso que é 2007, tá ligado? Molequinho, tá ligado?
Vamos para a próxima para dar tempo, porque tá acabando nosso tempo. A próxima é Jumento Celestino, que é, né, aquela... Basicamente um sub-Raimundos, assim, um negócio com o Nordeste e tudo, com Jumento, com o Geraldo Celestino, que o Arthur acabou de falar. Essa não, na época eu gostava até, mas não é das minhas preferidas hoje em dia, não entra, não.
Ainda eu não acho que alguém aqui vai defender como preferido, sinceramente.
Não. Eu gostava da parte de guitarra, né, que ela fazia...
essa parte é legal. Então, viu? Tem um ladinho bom. A próxima eu não preciso falar, Sabão Cracrá. Sabão Cracrá é música de escolinha, não preciso falar. A outra que, tipo, putz, essa eu gostava muito, que é o Marlene da Mulher. Só que tem umas partes que... É que eu gosto do tipo, te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. É um verso bonito.
E ela tem a citação do Radiohead, né? Do que
sim, acho que é verdade. Que
eu nunca tinha me ligado nisso.
Tem aquele cacá.
Então. Não, essa aqui, é que ela tem umas partes, né? Tipo, te mato de pancada, aquela coisinha. Próxima é Cabeça de Bagre 2, que é tipo, eles falaram que é tipo pra ser uma coisa de Titãs, mas ela é uma que não tem piada, basicamente, né? Ela não tem piada. É quando eu repetia a quinta série, eu tirava
E o passo do elefantinho.
Ela é um humor meio. É um humor meio patufu, assim, né?
E essa era uma das minhas preferidas, na real. E ela é bem curta, tem 2 minutos.
Pô. Balagem de iogurte inviolável.
Então, ela é bem boboca, assim, mas era legal. Essa se segura, inclusive, até hoje, assim. Valeu. Mundo Animal não se segura, porque já... ela é uma música basicamente sobre zoofilia e pênis e...
Eu confesso que eu fiquei horrorizado ouvindo hoje.
Então, mas na época a gente achava engraçadíssimo, pô. A gente não, né? Robocop gay, que é a piada com gay. Apesar de no final ele dar aquela coisa de você abra sua mente, gay também a gente, tem muitos que abraçaram tal, essa parte, assim.
Pois é, até chegar ao final ele fala um monte de merda.
Sim, aí chega no final ele abre um pouquinho a mão. É que no resto é tipo muito pistola, chupar, é umas bobeiras de quinta série, né? Mas... Aí tem o nome da música, que é legal, Boys Don't Cry, né? Que é a música de cor, olha lá, piada de cor, né? Tipo um livro do Ari Toledo, se a gente for lembrar, assim, ó. Tem quase todas...
Um livro do Ari Toledo com The Mirror do DT e Tom Sawyer.
Então, vejam só como... E é um corno, ele é um... Como é que se fala hoje? Cuckold. Então, viu, ó, já é, isso é a frente do seu tempo. Depois vem aquela que é um Sepultura sem saber a letra, que é o que o Massacration depois fez.
E a melhor música do disco.
Devil Metal. Então.
Eu já toquei isso na faculdade, no intervalo, foi lindo.
Isso mostra que o Bento era um guitarrista bacana, assim. Os dois ali, tipo, o Bento e o Samuel eram até bons, viu? O Sérgio nem tanto. Eu já vi. Ele segurava, mas não era muito. Aí Sábado de Sol não preciso falar, porque é do Baba Cósmica, então foda-se essa música, porque Baba Cósmica eu tinha o CD, eu vi pra caralho, mas é muito ruim. E nem o próprio Rafael Ramos defende o Baba Cósmica.
O Rafael Ramos odeia o Baba Cósmica e eu acho que o Gororaba é um disco massa, apesar de todas as cagadas dele.
Só letra cocô, mas aqui era também, queria da sua época. E a última é a Lá Vem o Alemão, que é basicamente um... Como é que é? Um Negritude Júnior, que é imitando o Netinho de Paula.
Eu tenho uma memória afetiva muito forte com essa música.
Então essa eu não
eu
gosto.
Eu tenho
muito.
Uma memória afetiva. Não, eu gosto porque assim, o meu pai, ele era um cara sério, ele era um cara executivo, ele trabalhava com vendas. Às vezes que eu via ele fazendo muitos gestos, fazendo muitas expressões faciais, era quando ele tava tentando fazer eu rir, quando eu era pequenininha, cantando Mamãe dos Assassinos. Ele cantava essa música e Money, que é Good, Nós Não Have. Então eram os momentos que ele tava tentando me fazer rir, ele tava, sabe, indo pra fora do personagem assim, e eu tenho essa memória afetiva de Mamãe dos Assassinos. Dito isso, acho ruim.
Estamos chegando ao final, porque o Zoom não permite que a gente fique muito mais tempo. Falta 1:30, então eu vou dar aos presentes. Eu acho que o Melvin, infelizmente, foi urinar ou tomar uma cerveja, ou apenas está de ouvinte. Não, ele está aí. Vou dar aos ouvintes, aos participantes, apenas uma palavra. Mamonas Assassinas é ruim, ou já foi ruim, ou já foi bom? Só assim, rápido, em uma frase. Arte.
É um produto do tempo deles, mas hoje não se sustenta.
Ótimo. Márcio?
Olha, Mamonas Assassinas era ruim e Utopia era bem pior, meu Deus do céu, coisa ruim.
Caralho.
Lana?
Ruim, mas respeitável.
Luiz? Tá acabando o tempo.
Ruim.
Ruim. E Melvin? O que você acha?
Não sei, não ouvi.
Mamonas Assassinas é ruim, é bom, já foi ruim, já foi bom.
Não sei, não ouvi.
Ótimo!
Eu não conheço metade do disco mesmo.
Terminamos então esse episódio do É Ruim, está terminando o tempo. Obrigado aos participantes aí. E Zé, volte para o Troca Fitas, porque hoje você sumiu, filha da puta. Fez falta. É, semana que vem provavelmente tem mais, porque é carnaval, viu, gente? Então, obrigado aí aos participantes e tchau.
Falou.
Bora.
Falou. Sobrou mais tempo.
Vai cair a ligação. Vai cair a ligação, então eu tenho que falar antes. Vou deixar.